Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um BetCast Bible Dog, episódio número 90, começando agora, nosso último BetCast, aliás, com oferecimento da Bodog aí, dá uma moral aí pra nós. Último programa nosso aqui de quarentena, é verdade isso?
Por que, Gabigol?
O BetCast vai entrar de quarentena aí.
Explica pra eles o que vai acontecer, Gabi.
Vai acontecer que esse é o último BetCast de março. Na mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores. Não, brincadeira, galera. Isso daí é só clickbait.
Quando eu recebo o título lá no grupo do WhatsApp, e pra definir o tema, eu realmente achei que era útil, que ia acontecer alguma coisa. Parabéns.
Era só uma brincadeirinha interna, galera. Não é o último BetCast, é só o último BetCast de março. Que bom que vocês vieram. Obrigado a galera que tá nos assistindo ao vivo, também nos ouvindo no Spotify, enfim, todas as plataformas aí de podcast e aqui no YouTube também, gravado. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no nosso canal. Bom, galera, hoje a gente tá aqui com Wagner Lopes, Felipe Fernandes, Theo Borges Trader Esportivo. A gente fez uma parada diferente, a gente abriu uma caixa de perguntas, até porque a gente tá com menos assunto do que o habitual, né, porque essa parada aí não tem bola rolando, então a gente não tem como a gente fazer análise de partida, enfim,
coisas. Mano, seja sincero, a gente não tem nada pra falar.
A gente não tem porra nenhuma pra falar.
Não tem tema nenhum pra fazer.
Não
tá
tem
uma
tema.
Bosta. Então nós vamos conversar com a galera.
Vamos conversar. É a única coisa que tá rolando é o Big Brother Brasil, mas essa pauta aqui já tá cancelada. Aliás, mano, muita gente mandando as perguntas lá. A gente vai abrir mais essa caixa de perguntas pra vocês, tá?
Aliás, hashtag fica prior, um abraço.
Exato, fica prior, roga e roga.
Bora.
O Theo já tá puto, já que ele tá falando do BBB aqui.
Nem sei quem é.
A maioria não sabe quem que é mesmo. Bom, mas galera, a gente pegou aqui, separou as melhores perguntas, tá? Obrigado pra todo mundo que enviou, mas... É que a gente estava pensando em enrolar, muita gente falou como... Isso daí não é brincadeira, viu? Falaram do Big Brother Brasil, falaram sobre outras coisas e tal. É que a gente tá tentando trazer temas mais sólidos aqui pra gente falar durante essa quarentena, até pra dar também aí um viés de conhecimento, não somente a zoeira, que a gente gosta, a zoeira também, mas misturar um pouquinho dos dois. Eu vou começar aqui, então, com a primeira pergunta que a gente recebeu, que a gente separou, lá no BetCast oficial, nosso Instagram, se você não segue, segue lá, que é do Félix Júnior. Obrigado, Félix Júnior. Félix JRRR. Ele perguntou aqui, falem mais, na verdade não foi uma pergunta, né? Foi uma afirmação. Falem mais sobre o método de over. Bom, eu acho que as pessoas mais indicadas para falar sobre isso, eu não tô fazendo mais over, sou um cagado para over. Eu entro no mercado over, o gol não sai de jeito nenhum. É incrível, é um absurdo. Então, por fim, eu tava indo mal no over, faz uns 3 meses já que não tava indo legal, um mesinho ficava quase em even, outro já ficava em prejuízo, eu falei, quer saber? Parei com o over, então eu dei uma pausa aí nesse mercado, que eu acho que é totalmente natural, mas, claro, no futuro pode rolar que de voltar, né? Nada é pra sempre nesse mundo, nem no trade. Theo Borges, quer começar a falar sobre o over, velho? Você que faz bastante aí, principalmente over à frente.
Cara, a pergunta dele podia ter sido um pouquinho mais específica, né?
Foi facilitar. Uma pergunta mais rasa, né, na verdade.
É,
né?
Tipo assim, fala sobre o outono. Fala sobre o verão.
Fale sobre as folhas do outono.
Tá, né? Mas ó, eu vou deixar uma dica aqui, se vocês me permitem. O problema de trabalhar com over é que as pessoas não se decidem o momento de saída ou se vai haver saída ou não. Muita gente me pergunta, Theo, mas quando o jogo morre, por que você não fecha? Porque eu defini que quando eu entrei, eu ia ficar até o final. Tá? Mesmo sendo, por exemplo, se eu for trabalhar over à frente, eu defini que eu vou fechar minha posição em free bet sempre possível. Então, assim, vai trabalhar limite? Define. Vai ser um limite para deixar correr? Você vai fazer uma aposta punter? Ah, mas eu sou trader. Cara, no over limite, você se torna praticamente um punter quando você entra e deixa correr até o final. Não adianta. Por quê? Porque aí, a partir desse momento, você começa a ter que ter odd média, você começa a ter que ter taxa de acerto e tudo mais, tá? A partir desse momento que você definiu que vai deixar correr até o final, você automaticamente tem uma estratégia punter. Você precisa definir uma odd média, você precisa ter uma taxa de acerto boa. Agora, não, Theo, eu não vou deixar correr até o final. Eu vou fechar em momentos onde eu vejo que o jogo morreu. Beleza, aí sim. Então é definir quando e por que você vai fechar a sua posição. Eu, por exemplo, eu trabalho majoritariamente no over à frente. Eu sempre free beto a minha posição, tiro a minha responsabilidade quando eu pego um gol cedo. Se quando eu vou tirar a minha responsabilidade, essa cotação, essa odd já voltou para onde eu entrei, eu deixo correr. É como se torna para mim o over limite, tá? Quando eu não tenho odd para over à frente, eu decido pegar o limite, imediatamente eu já defino que eu não vou fechar essa posição. Ela é uma entrada para o resto da vida, digamos assim. E aí eu tenho que ter odd média, por isso que eu não entro abaixo de 2. É por isso que quando eu vou trabalhar o over limite, mesmo que... É, por exemplo, se chega aos 75 minutos e ela tá a 2, maravilha, eu tenho 15 minutos para jogar e eu tenho ali uma odd me pagando praticamente 100%. Se conseguir pegar acima de 2, melhor ainda. Agora, se eu tiver aos 85 minutos me pagando 2, eu não vou entrar, porque aí não é nem questão de odd média, é questão de tempo para jogar, né? Então, definir se você vai ter situação para fechar ou não, e se não tiver, trabalhar com uma boa odd média. Se tiver, trabalhar com boa leitura. Cara, leitura para over é uma coisa assim... complicada, porque você, além de você ter uma boa leitura para poder entrar, você tem que saber lidar com as mudanças do jogo. Você pode entrar daqui a 2 minutos, o jogo muda completamente, às vezes o jogo fica morto e você fica ali naquela ânsia de tentar esperar o jogo voltar. Velho, se o teu método fala para você não fechar, deixa correr e foda-se. Se você via propriedade, se você via possibilidade de gol naquele jogo ali, é porque ela provavelmente vai aparecer de novo daqui a pouco e vai acabar saindo. Então, se fosse mais específica a pergunta, seria mais fácil, mas já que é para dar uma dica, defina se você tem ou não saída do mercado. Se não tiver, trabalha com uma boa odd média, não seja escroto de querer trabalhar com odd baixa, verifique se você tem uma boa odd. Agora, se você tiver saída, tenha bons métodos de leitura para sair do mercado. É pronto. Isso.
Pronto, não precisa falar mais pronto. Nada.
O Felipe quer acrescentar alguma coisa? Felipe faz over limits também, não faz, Felipe?
Eu faço, mas...
Alguém se faz.
O Theo falou tudo, praticamente. Não tem muito.
Ô, Theo, deixa eu puxar só um gancho aqui que é interessante. Uma das coisas que eu. Que assim, sempre quando eu enxergo. Assim, no caso, no meu caso do over, que eu falei que eu parei de fazer, foi exatamente por questões e. Que muitas vezes eu acabava fechando por fechar isso daí. Então, meio que eu não tinha um método definido nesse over, né, cara? Eu acho que é muito mais fácil você definir essa estratégia, pautar ela não somente no momento, mas na questão da odd, na questão das equipes que estão jogando. Você leva tudo isso daí em conta para que você mantenha aquilo lá e você enxerga se você fez uma boa entrada ou não, né?
Porque assim, as pessoas às vezes me veem, me acompanham no Telegram e acham que eu falei, ó, cheira gol por causa de uma situação. Eu não faço isso. Eu tento ler nas linhas ali defensivas e na posição ofensiva se eu tô tendo espaço. Porque se tá acontecendo agora, vai acontecer daqui a pouco, vai acontecer de novo. Porque é muito difícil um treinador conseguir corrigir, o time conseguir corrigir a posição no meio do jogo. Porque já tá na etapa final, já rolou aquela questão do vestiário ali, ou então se eu tô trabalhando no over HT, ainda vai rolar aquela questão, ainda tá rolando o erro. Então pode ser que em alguns momentos pare de acontecer o que eu vi, mas daqui a pouco volta. Né? Então quando eu falo que tá cheirando gol, não é porque houve um chute perigoso, é porque eu já vi várias vezes ou o time se comportando como padrão de contra-ataque e aí e a defesa dando espaço, ou alguma coisa parecida com isso, seguidamente. Eu falo, não, peraí. Às vezes não tá tendo tanto arremate. Por isso que às vezes o pessoal fala assim, ah, o Theo tá tirando o gol do rabo. Mas às vezes não é tanto arremate. Não é tanto arremate que a gente tem que ver. Porque se a gente ficar só contabilizando arremate, tem muito chute onde é travado, não conta. Tem muito arremate que ia acontecer, o zagueiro tira. Então eu vou mais pelos espaços do que propriamente pelo arremate. Porque assim, as ligas que eu costumo trabalhar não são ligas over. Eu não trabalho em liga que sai muito gol, o pessoal confunde muito. Porque isso é um trabalho holandês 2. Eu não trabalho em liga que tem muito gol. Eu trabalho em liga que tem muito espaço. os times não param de atacar um minuto, que pode estar perdendo 5-0, os outros times estão jogando. Por exemplo, a Bundesliga 2. Eu não gosto dessa Bundesliga 2 porque sai muito gol. Eu gosto da Bundesliga 2 porque quando eu vejo espaço, geralmente os caras conseguem aproveitar esses espaços, né? E por que que esses espaços aparecem? Porque o time ele é muito ofensivo, ele quer sempre buscar o gol, independente se ele está perdendo ou não. Então eu não vou em estatística se a liga sai gol demais ou não. Eu vou ver se aquela equipe dá muito espaço, se aquela equipe sabe jogar contra time de contra-ataque, né? Parece muito difícil, mas não é. O problema é você ter emocional, porque o over, velho, quando você entra, começou a sangrar. Esquece. Entrou, viu os seus motivos de entrada, tem seus motivos de entrada bem definidos, esquece, para de olhar o mercado, porque se você ficar, se tá te doendo aquele sangramento, é porque você entrou com uma stake errada, ou você não é para aquele mercado.
Cara, fora isso, só acrescentando um pouquinho o que o Theo falou, fora isso tudo que ele falou, tem a questão física também, né, porque uma equipe que é muito ofensiva, é intensa o tempo todo, cara, chega nos 80, 70 minutos de jogo, pra ela recompor a defesa de com uma velocidade, digamos, do tempo inicial da partida, é muito complicado, cara. Então, ele falou que não vê tanto a questão de arremate, e esses espaços que a defesa deixa, também atrelado à questão física, né? Recompor a defesa com cansaço. Quem já jogou bola Gabigol aí, que era craque, sabe? Porque voltar lá os 70 minutos do segundo tempo é muito complicado pra qualquer defesa, né? Então... é isso que a gente observa.
E eu gosto muito mais de situação onde eu tenho um time indo pra cima com tudo e deixando o contra-ataque do que aquele jogo que tá lá e cá o tempo todo. Porque às vezes aquele jogo que tá lá e cá o tempo todo, às vezes ele vai truncar no meio, às vezes o goleiro vai estar num bom dia. Mas, por exemplo, na Bundesliga, você pega um time ganhando de 2-0. Cara, o time que tá perdendo, ele tá indo pra cima desesperado. E dá muito, mas muito espaço. Então eu sempre falo assim, ó, fulano tá indo pra cima e tá deixando espaço, cheira gol. É porque eu tô vendo muito mais possibilidade dele tomar um terceiro gol, né? Vai, às vezes vai achar o segundo, o primeiro gol pra ficar 2-1, vai. Mas a maioria das vezes vai tomar o terceiro, porque deixa muito espaço. A Bundesliga é um campeonato que não se preocupa tanto com o padrão defensivo, como é o italiano, por exemplo. É uma coisa assim, vamos buscar o resultado na garra. Se der pra gente jogar com qualidade, beleza. Se não der, vamos na força, vamos no jeito. E é isso.
Campeonato turco também é bastante, pô, assim. Então, respondida a pergunta aí do Félix, né? O Vaguinho adora o turco, né?
É uma maravilha, pessoal. Pra quem curte fazer
o... Falou de aí, turco, ó, o Vaguinho turco, já sentiu o negócio ali, cara, já.
Ficou até... melado.
Vamos passar aqui para a segunda, do Paulo Rodrigues PC, o vulgo Paulo César, né? Paulo Certezas. Nosso amigo aí tá no chat, tá sempre aqui, PC. Tá, aliás, tava na nossa live aqui que ninguém viu, né? Aquela live que quem viu, viu. Quem não viu, não viu nunca mais. É igual o Palmeiras campeão mundial. Paulo Rodrigues PC perguntou aqui, ó. O que acham da ideia da Europa ficar com um calendário igual ao nosso até a Copa 2022?
Eu acho uma bosta, sendo bem sincero.
Uma bosta. E eu tava torcendo pelo contrário, né? Queria que a gente ficasse com o cara na Europa. Uma bosta. Vai
ficar uma cara, bosta. Eu também pensei a mesma coisa, velho. Por que não o contrário, né? Exatamente. Ia ser massa, ia ser bom pra todo mundo.
Sabe o que, que ia acontecer? Se eles tivessem um calendário igual ao nosso, pra ser justo, tinha que ter estadual. Tem que botar um estadual lá na Inglaterra.
Imagina.
Tem que botar um estadualzinho. Por quê? Por quê? Porque eu quero, por exemplo, eu quero ver um Palmeiras na final do Mundial contra um Liverpool que jogou estadual também, entendeu? Pra ficar um... pro Klopp não falar assim, nós jogamos 10 jogos a menos que eles estão muito mais cansados. Não, eu quero que o Palmeiras e o Liverpool estejam em pleno condicionamento.
Só vai ser uma Copa, né? Vai ser uma Copa, né? Provavelmente eles colocarem uma Copa aí. Fala aí, Felipe, já aproveita. Estamos já... escutando? Agora sim.
Ah, eu queria falar um trem lá do Over também, agora eu não vou falar também não, agora eu tô puto.
tá,
esse negócio de calendário aí, o Theo falou de... Então tá igual o Carlos Alberto, daqui a pouco o Theo fala que se o Real Madrid jogasse a segunda divisão, não subia, tá vendo? Tô puto agora.
O Felipe ficou puto aqui agora.
Não, mas... né, quem tá querendo voltar o futebol, fazer isso pro futebol, né, da Europa ser... igual o brasileiro, não é a Europa, né? É o Vilas Boas, porque vai ter um problema, né? Na Copa de 2022 no Catar, a Copa vai ser em dezembro, né? Novembro, dezembro, por causa do calor. Então, existe um problema já que precisa ser resolvido na Europa, que eles vão ter que dar um jeito, né? E aí, pode ser que com o corona eles consigam fazer essa adaptação, né?
Tem uma forma muito fácil de resolver isso. Muda a Copa de lugar, porra. Pra que vai fazer lá no Catar, que é um calor?
Ah, mas aí, né, Vaguinha? Aí não dá, né, papai? Aí não dá, né?
Irmão.
E aquele faz birri gostoso, papai? Não tem jeito.
O dinheiro faz qualquer coisa, né, cara? Faz qualquer coisa. Você levar uma copa num lugar horroroso,
tô aqui,
né?
Tô aqui falando aqui, ó. O Neturno e o Theo Borges vão estar lá em 2022 recebendo ainda, porque são colossos. Vão estar lá pensando se assim, vai ser 3x0 Catar com o Rex Copa. Pode entrar,
não, eu vou falar, tem que estar com a guita pra ir pra ser uma Copa no Catar, hein?
Ah, se Deus quiser. Ah. Se quiser me patrocinar, Betfair, pode me levar que eu vou.
Agora, acho que a mudança do calendário, ela é um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais social, né? Lá na Europa tem muita questão do verão, né, do sol, o pessoal aproveita muito o sol, então fazer com que tenha jogo ali, o sol lá é mais ou menos ali de junho, julho e agosto, né, um pouquinho desses 3 meses aí, e fazer ter jogo nessa época é um pouco mais complicado, né, então acho que vai ter que ser uma ruptura muito grande, eu acho que vai ser meio complicado. O que eu acredito que vai acontecer no curto prazo é chutar os campeonatos pra frente, entendeu? Vai chutando pra frente e na hora que rolar a Copa do Mundo eles devem parar, falar assim, ah, parou, cara. Depois volta quando acaba, sabe? Eu acho que vai ser mais isso. E isso, já deixando aqui, né? Vai ser. A gente tem tudo pra ter uma Copa do Mundo única, né? Porque a gente sempre tinha os brasileiros no meio de temporada, né? Que foi uma das coisas que fez o Brasil ir bem na Copa de 2002, né? Que o Brasil tinha muito jogador daqui. E os campeonatos, os caras europeus em fim de temporada, e agora parece que vai ser diferente. Vai ter o Brasil em fim de temporada e os caras no meio, né? Então isso pode mudar um pouco o ritmo dessa Copa do Mundo. Não só o Brasil, né? Acho que o único país aqui da América do Sul que tem um calendário diferente é a Argentina, né, Wagner?
Não, acho que assim,
Colômbia,
é mais ou menos
Colômbia, igual. Equador,
da Argentina Chile, é mais ou menos igual da Europa.
Esses aí são todos iguais a gente, né? Então, os sul-americanos acabam perdendo essa teórica vantagem de ir no meio, né? Com o jogador mais, teoricamente, no pico físico, né? Enquanto os europeus vão no declínio. Mas assim, não dá pra gente ficar conjecturando muito ainda, né? Acho que eu, particularmente, eu prefiro, não quero que o campeonato brasileiro mude de calendário, porque vai cagar a nossa forma de trabalho, véio. Que se junta lá, eu vou ter férias no meio do ano, entendeu? E eu não quero ter férias,
velho.
Como diz o Gabigol, eu quero é botar no rabo da macaca.
Não, isso daí que você tocou um ponto que eu não havia pensado, ter lido essa pergunta, e é verdade. Vai ser um campeonato a menos que a gente vai poder fazer em um momento que de parada, né? Já não chega essa parada longa que a gente tá tendo agora aí por conta da pandemia, mas putz, é muito complicado.
O Paulo Oliveira tá falando ali no chat, mas a maioria dos jogadores do Brasil vem da Europa, não afeta nada. Verdade. Mas tem Equador, tem Chile, tem outros países, entendeu, na América do Sul. Mas
nessa questão, o Neymar vai estar no Flamengo.
E principalmente, lá fora que é o contrário, né? Lá fora os caras sempre estavam no fim, agora vai ser metade. Então pode ser que tenha vantagem pra eles. Enfim, Copa do Mundo é sempre um espetáculo à parte. É um campeonato que é muito bom de se trabalhar, né?
Saudades.
Pela questão, né? Nem de dinheiro, acho que os jogos são. Tem muito jogo bosta, mas o jogo bosta você tá vibrando, porque é só de 4 em 4 anos, enfim, vale muita coisa. Então é diferente trabalhar a Copa do Mundo.
Demais. Vamos passar aqui então pra próxima que a gente separou, terceira, Rafael R30. Obrigado aí pela pergunta lá no nosso Instagram, Betcast Oficial. Ele, ó, polêmica, hein?
Polêmica, essa vai pro.
Leitura de jogo versus dados estatísticos, hein? É a treta do momento? Seria a treta do momento ou a treta de sempre, enfim?
Não, já foi a treta do...
Já foi, agora qual que é a treta?
Do qual é a treta? Às vezes volta, né?
É, às vezes acaba voltando, né?
Às vezes volta.
Cara, eu acredito que a gente tá aqui em 4 pessoas e o Netuno, se ele tivesse, seriam 5. É, defendendo a leitura de jogo, não... Exatamente por ser a melhor, a única forma de se ganhar dinheiro.
Eu tava atualizando meus vídeos, descrição, mudando a porrada de coisa lá, porque o YouTube ficou todo bagunçado, né? Eliminando vídeo, perdi vídeo pra caramba. E aí eu caí num vídeo que eu tinha feito sobre leitura de jogo, base de dados. E por que que eu fiz aquele vídeo? Eu fiz aquele vídeo porque na época, a pessoa que todo mundo sabe quem é, né? Que a gente já trocou ideia sobre isso. Eu sou formado em marketing, né? Eu sei muito bem como é que você faz para poder ganhar espaço numa área. Você vem com controvérsia, você vem com algo diferente e apresenta para as pessoas que não estão tendo resultado fazendo o que já era feito. Então você vem com algo novo. E eu não julgo essa pessoa por fazer isso, entendeu? Porque assim, o meu ponto naquele vídeo foi: você não precisa trazer a sua verdade e desmerecer a verdade dos outros. Você não precisa trazer uma forma de trabalho desmerecendo a dos outros. E foi o que foi acontecendo, né? Hoje em dia o papo mudou, hoje em dia o discurso mudou, hoje em dia o ódio se transformou em admiração, não sei. Mas antigamente causava uma certa ira na gente, porque vinha com os dois pés no peito. Ah, leitura de jogo é ultrapassado, leitura de jogo é intuição, né? Como se a gente acordasse e falar, pô, hoje eu vou fazer back em todo minuto.
Não, é assim, mas é assim, Théo, você tá mentindo. A gente acorda, aí, não, pera, joga aí, a moeda pra cima, segura, ah, beleza, segura, vai lá, vai de cedo. Vai lá. Foi mal, desculpa.
Então, quando começou, havia muito disso. Havia uma picuinha desnecessária. Você não precisa falar mal do que o outro faz pra você vender um produto. Você pode chegar com um produto diferente e vender e foda-se, entendeu? Então, houve essa, como é que eu vou dizer, esse contraponto, porque a gente se sentiu muito ofendido. Mas o cara tava na estratégia de marketing dele, que era ganhar território, né? Hoje em dia, quando eu fiz o vídeo, eu expliquei, olha, viés de casa de aposta para mim, no trade não funciona. Porque no final você tá fazendo trade, né? Ah, eu vou fazer uma correção, tá fazendo trade. Eu vou aproveitar uma estabilização do mercado, tá fazendo trade, né? Então, assim, a gente não queria criticar quem usa dados. Pra gente, tanto faz, né? O problema foi essa crítica absurda do outro lado, que muita gente hoje que chega acha que isso é besteira, porque não acompanhou o momento que foi, né? Eram críticas que vinham em lives que já foram apagadas, em vídeos que já foram deletados. Então, assim, hoje em dia fica parecendo que a gente que foi sentir, ah, fulaninho sentiu porque falou que leitura de jogo não funciona. Cara, falar que leitura de jogo não funciona pra gente, tanto faz. Porque a gente ganha dinheiro. Eu, por exemplo, ganho dinheiro aqui há muito tempo, e se não concorda que ganha dinheiro ou não, por mim, agora voltou de novo esse assunto. Sim. Falando que leitura de jogo leitura de jogo te leva a ser nulo no mercado, porque linha de fecho, porque EV nulo. Cara, então eu tô fudido, porque daqui pra frente, então, eu vou começar a perder dinheiro pra ficar nulo. Porque graças a Deus, há 5 anos consecutivamente, eu ganho dinheiro aqui, eu sustento a minha família, eu compro minhas coisas, eu não preciso, porque eu não quero vender curso e tudo mais, porque se eu quisesse também eu vendia. Então, assim, se eu vou entrar no EV nulo agora, eu deveria me preparar, porque funciona para mim há muito tempo. E eu não falo por aí que base de dados não funciona, que outra coisa não funciona, eu simplesmente falo que o meu funciona. Quando eu ataquei alguém, me peço desculpa se eu fui agressivo, eu ataquei porque essa pessoa fez primeiro. Ah, porque é ultrapassado, porque é intuitivo, porque é maluquice. Pra quê? Simplesmente pra vender um produto? O que que adianta? Hoje em dia, tá fazendo leitura de jogo, faz vídeo sobre leitura de jogo, ensina a leitura de jogo, fala que a leitura de jogo é importante. Então, assim, tudo foi feito somente pra ganhar território, tá ligado? É uma estratégia de marketing. Parabenizo, porque eu sou marqueteiro de formação, não queria ter me formado em marketing, não é uma área que eu gosto muito, mas acabei me formando. Sei atuar e sei o que foi feito. Mas na época, talvez, hoje em dia, se fosse, talvez eu não responderia daquele jeito. Mas na época eu tinha acabado de passar por uma situação mais difícil, eu tinha entrado na consistência, tava me dando muita grana, e eu falei, meu, quer saber? Eu vou retrucar sim. Hoje em dia eu já tô mais tranquilo, já tô mais de boa, e não me incomodo. Pode chegar amanhã e falar, olha, leitura de jogo é uma bosta, não serve, não funciona, eu vou bater palma e falar, beleza, irmão, o meu resultado funciona pra mim. Entendeu? Se eu precisasse vender curso, se eu precisasse do dinheiro do curso para sobreviver, eu ia bater o pé, eu ia jurar de pé junto que funciona, Hoje em dia, como eu não preciso, cara, tanto faz. Não quer acreditar que não funciona, que é só dados, que é só que leitura de jogo no longo prazo não existe, que é linha de fecho, que é EV nulo, beleza, tranquilo. Eu aposto daqui a 6 meses vai aparecer um curso de quem tá falando que leitura de jogo não funciona, pode apostar. 6 meses comigo, daqui a pouco tá aparecendo a carinha do bonitão falando, olha, eu tenho uma solução pra você, já que você não tá ganhando dinheiro com leitura de jogo. É sempre assim, né? Aí no final vai fazer o quê? Vai ler um jogo. Né? Então, cara, pode usar dado, pode usar estatística, pode usar o que for, né? O que tu não pode é achar que a tua verdade é absoluta. Porque aí, velho... Perfeito, aí fica
com. Ah, eu ia até brincar, mas já fiquei até sem graça, mano. Tá aí agora, vai. Sangue no olho. Mas ele tá certo, vai. Ele tá nervoso aí, tá.
Então, é porque assim, eu já tratei esse assunto com de várias formas. Já tratei esse assunto com birra, já tratei com discussão, já tratei com ironia. Já fiz.
Não, agora.
Não, mas assim, é uma reforma, a comunidade precisa evoluir para isso. A comunidade precisa enxergar também o nosso ponto de vista, entendeu? Porque se toda hora a gente reclama, se toda hora que a comunidade te pergunta, a gente faz piadinha, a gente brinca, a gente fica fazendo.
Tá certo. Não adianta, entendeu? Mas acho que o pessoal tá falando assim que cedeu cortada de giro e tal. Não, cara, é justamente isso mesmo.
Besteira.
Não, cortada de giro em mim que eu tô falando, não no cara. Só que, tipo assim. Não.
É porque. Ele deu em você nada, porque você merece, Felipe.
Não, porque eu, tipo assim, eu realmente achei que o Theo ia falar assim, velho, deixa isso pra lá, entendeu? Aí você começou a falar, eu falei
assim, É que assim, na grande maioria das vezes, a gente sempre tratou com ironia. Porque como a gente ganha dinheiro com isso, a gente fica assim, pô, beleza, fala mal então, não tem problema, né? Mas eu acho que é bom a gente colocar o nosso ponto de vista, às vezes de forma séria, pra galera entender também que existe o outro lado e que esse outro lado não tá nem aí se o cara não acredita ou não.
Porque senão fica uma picuinha. Acho que o ponto que você tocou, assim, velho, resume, tem a questão dos falador e dos fazedor. E eu não vou entrar muito em questão quem é falador, quem é fazedor, se nesse caso tinha falador e fazedor, mas é igual você falou, cara, tem muita questão de marketing, que você, pra você crescer, pra você ser mais notado, pra você conseguir vender coisas, não falando que é certo ou errado, você tem várias estratégias, né? E aí cada um faz a sua e toca a vida, a gente não tá aqui falando bem ou mal de ninguém. Entendeu? Exato. Tanto que aqui a parada é nossa, a gente fala o que a gente quer, e eu tenho certeza que eu ganho dinheiro, que todo mundo aqui do programa também ganha dinheiro, então a gente faz essa discussão, entendeu? O que o pessoal fala assim, Theo, mas você tá falando aí, mas você tem seu Patreon, você fazia curso, entendeu? Mas cara, vocês têm que entender o seguinte,
velho. Meu Deus do céu.
É uma verdade é uma verdade. Outra verdade é outra verdade. Não, Theo, não precisa falar disso, o que eu tô falando é outra coisa. Porque o cara fala assim, porque bate de frente, que ele fala, não tá falando mal, véio. A questão é que, o que que um tá te oferecendo e o que que o outro tá te oferecendo e como são oferecidas essas duas coisas. Eu acho que isso é o mais importante, entendeu? Deixa eu fechar aqui.
Às vezes, Felipe, as pessoas confundem essa questão das vendas, sabe? O fato de eu ter tomado o caminho de não colocar o meu curso pago, eu já falei isso várias vezes, não me faz uma Madre Teresa de Calcutá, eu não sou Robin Hood, eu não roubo do Netuno para dar para vocês, eu não roubo do clube para dar para vocês, não existe isso, meu. Eu tomei aquela atitude de colocar gratuito porque eu tava passando por um momento de depressão muito foda, e eu encontrei naquele projeto de transformar o blog em gratuito, que eu teria que botar a mão na massa, meio que numa segurança para mim emocional. Mas, cara, tanto faz, se eu quisesse ter colocado pago também, eu colocaria.
Isso, mesmo que você estivesse no melhor mundo possível, vê se você podia estar no melhor mundo possível. Eu fiz o curso e quero botar de graça e foda-se.
É, beleza, entendeu? Assim, os motivos cara, que me levaram a colocar o nome.
Exatamente, cada um faz o que quer.
O que a gente está discutindo aqui é onde tudo começou. Por que começou essa picuinha dos dados? Porque houve uma estratégia forte de marketing que deu muito certo, né, para, logicamente, conquistar território, que mexeu com uma galera que não ganhava dinheiro com leitura e precisava de uma coisa mais palpável na cabeça dela. Não,
assim, só pra gente encerrar o assunto. Quem tá aí, véio, pega uns livros de marketing digital e vai ler, você vai ver que todo mundo aí tá aplicando isso e você consegue ver quem aplica e quem não aplica. Pronto, acabou, véio, e morreu.
Mas assim, não há problema em aplicar.
Não há.
Hoje em dia, provavelmente, o cara que aplicar já não vai ter nada aqui na área, porque a gente já não vai cair nessa, entendeu? Que a gente já não era tão... Hoje em dia, cara, a maturidade chega pra tudo. Se vocês forem ver meus primeiros vídeos no YouTube, eu mandava todo mundo se fuder e que se foda. Hoje em dia, não, sabe? A gente vai crescendo, né? Mas é isso, não tem picuinha nenhuma. Você vai ganhar dinheiro com dados, vai ganhar dinheiro com leitura. Se falar que leitura não funciona, eu vou dar risada, porque, graças a Deus, funciona muito bem pra mim, pro Netuno, pro Felipe, pra todo mundo que usa. E eu tenho certeza que a pessoa que está metendo pau na leitura, dizendo que a gente vai servir nulo, que a gente é, que sei o que, blá 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 de linha de fecho, daqui a uns 6 meses, 1 ano, vai vir com um cursinho para vocês, para te apresentar uma solução. Sempre que você precisa criticar uma coisa, falar que ela não funciona, automaticamente você tem que trazer uma solução, e essa solução não vai ser gratuita. Então assim, é a mesma estratégia de marketing sempre, entendeu? Mas é isso, não tem picuinha. Trabalhe com dados, trabalhe com leitura, mas trabalhe fazendo o seu. Não trabalhe criticando dos outros, porque tu não tem o profit loss dos outros, tu não pode afirmar nada. Entendeu?
Eu acho assim, cara, que tudo que o Theo falou, eu concordo demais, que eu acho que é exatamente o ponto que a gente sempre quer tocar. Por quê? Parece que tudo é um motivo de um ataque, entendeu? Isso foi muito mais no passado que hoje. Mas assim, é sempre pra, é aquele negócio. Você tem um carro, você vai ter que... Se você comprou um carro novo, você gosta demais daquele carro, você vai falar que o do vizinho não serve. E pra mim, se eu fosse separar essas coisas, não somente falando de dados estatísticos, mas qualquer outro tipo de forma de trabalho, se é punter contra trader, leitura de jogo contra dado, enfim, qualquer coisa. Pra mim, eu acho que assim, são as mesma profissão, só que trabalhando de uma forma diferente. Isso não significa que o cara não vai ganhar. Por exemplo, vamos colocar aqui para um exemplo do futebol. Eu adoro esse tipo de anedota, né? Eu tenho um centroavante, trombador, fazedor de gol, com a bola no pé, ele não faz porra nenhuma, ele faz gol. Aí eu tenho um driblador do outro lado, habilidosíssimo, pedala pela, também faz gol. Os dois funcionam para mim. Os dois mantêm uma carreira de sucesso, só que cada um trabalhando de uma forma, ué. Um faz gol de cabeça ali, não sabe chutar a bola daqui, não sabe dar um passe daqui de 5 metros. E o outro, velho, você faz o que quer com a bola. Então, pra mim, os dois vão ter sucesso, velho.
Ô, Vaguinho, passa o outro aí que eu vou acabar falando merda, mano. Passa aí. Vamos...
A parada é simples. Se o que eu faço não funciona, vai lá e faz lei no meu back, mano. Pronto,
acabou. Aqui, peraí. Eu peço desculpa porque eu não tô conseguindo de novo ler o chat. Então, eu não sei o que, que a galera tá fazendo. Você não, tá me xingando.
Não, tá falando nada. Não tá falando nada, só mandando
caca ficha.
Não, tem que mudar porque eu sou humilde. Eu sou humilde, como se diz aqui. Eu sou humilde, eu tenho que passar. Toca a ficha aí. Ô, Netuno, seja bem-vindo.
Boa noite, Netuno. Boa noite, Netuno.
Habilita o microfone.
Boa noite, pessoal. Primeiro, desculpa aí o atraso.
De novo? Que é a primeira vez.
Cara, a quarentena com criança em casa, eu vou dizer... Olha, é um teste emocional, às vezes, que... Hoje o bicho pegou na hora da janta aqui em casa, o negócio foi tenso, mas tá tudo resolvido. Eu acho que eu tô ouvindo uns stories na sala, não sei o que tá acontecendo, mas eu não vou lá ver. Minha esposa que se resolva agora. Passou, pode ser. Pô, cara, boa noite a todos aí. Boa noite.
Faz o seguinte, então. Oi. Daqui a 5 minutinhos passa lá no RH, valeu?
Que isso, mais uma... Passando aqui, mais uma pergunta que a gente recebeu. Essa daqui é uma específica pro Theo. Theo, dá uma aula sobre deportes virtuais. É o momento que você se pergunta, acho que não é, né?
Não, eu me recuso. Fala, Netuno. Eu aceito você apostar em BBB, eu aceito você fazer o que seja que for na sua vida. Mas você apostar com futebol virtual aí realmente é o cu da macaca caindo mesmo, brincadeira.
Fala aí, Neto, sua opinião sobre desportos virtuais.
Cara, eu acho que é legal, gosto de jogar um FIFA, um PES, é massa jogar um game. Eu sou parceiro, tô esperando alguém pra botar 50 pila na mesa.
Mas assim, quando vocês falam esporte virtual, vocês estão falando daquele jogo manipulado ou tipo esportes?
Não, o esporte virtual.
É uma boa pergunta.
Não, você abre um XBet. Ó, perdão, você abre o stream da Sport Zone, aí tem uma aba lá.
Não, a gente tá falando daquele joguinho de
mas não tem abo preso aqui não.
É brincadeira, pô.
A gente tá falando daquele joguinho que demora 2 minutos.
Falando de
times profissionais.
Por exemplo, tá rolando um campeonato de Dota 2, de CS.
Aí é outra história. Pelo amor de Deus, não vai me colocar contra os caras do esportes. Não tô falando daqueles futebolzinho de botão que rola lá, cara.
Isso aí. Por falar nisso, galera, pesquise aí uma hora, depois que teve... Tem um canal de um cara chamado Gabriel Pato. O cara, ele é meio hacker e tal. E ele fez um vídeo, eu olhei ontem, só sobre os hack em hardware que os caras podem levar para esses campeonatos mega milionários, como é que os caras vão fazer para contornar os hacks nos hardware que os caras levam. Que loucura, parada.
Não entendi.
Loucura, que eu entendi. Cara, não tem explicação que os caras...
O hardware que você falou é um videogame, né?
Não, no mouse. Eu vou levar meu mouse para a final de Fortnite, que vale 5 milhões de dólares. Eu tô com um hack no meu mouse aqui colocado... Tem que olhar, cara. Os caras tão loucos. Caramba. Mas esportes é massa, hein?
Esportes é legal.
Esportes é uma coisa.
Futebol é legal. Liomar CR aqui perguntou, isso aqui vai ser interessante. Ele falou assim, gostaria de saber a fase dos centavos no início, do trader de vocês. Foi angustiante? Cara, ó, vou falar por mim, só a primeira resposta.
Não,
pra
pode,
mim não
pode,
foi angustiante.
Pode
falar, começa.
Era o que eu tinha, né? Eu tenho que aceitar, né? E eu sempre falo isso daí. É, parece saudosismo e tudo mais, só que assim, quando eu cheguei aqui, meu amigo, tinha nada, tinha Maduro, Netuno já tava em 2015, foi daquele, até daquele vídeo que eu falei que ele tava chateado, até falei sobre isso e tal, método dos ciclos, mas cara, de resto, eu lembro que o Theo tava começando, Intel de óculos e tal, cara de nerd, agora tá esse menino aí já bem mais solto, né?
Penteando o bigode.
Diferente, é. O Theo era um cara putaço que queria acabar com o meu sonho, né? Eu vi os vídeos dele e falei, mano, quem que é esse cara, velho?
Cara, que vídeo, otário.
Esse falar que eu não vou dar certo, bom. Você tá louco? Eu tava
deixa eu confidenciar, tomando... confidenciar o Theo. A gente tava trabalhando, então falou assim, cara, eu tô precisando fazer um vídeo. Que a gente sempre compartilhou da mesma opinião, né, velho? Aí ele, preciso fazer esse vídeo aí. Aí ele, vou fazer, velho, só que o pessoal vai cagar na minha alma. Eu falei assim, vai não, só pode fazer, o pessoal vai entender. Aí ele fez o pessoal cagando na alma.
O Felipe é aquele cara que já vai ele, né?
Ele sente, mas eu confesso que eu achei que o pessoal entendeu.
Você lembra? Eu acho que tá online sim, cara.
Tá.
O vídeo que eu mais falei merda, acho que foi o primeiro planejamento inicial que eu fiz. Mas os vídeos do Under Limit, que eu também falei umas merda, eu deixei ele privado, mas ele ainda tá comigo. Eu lembro que o Felipe tinha aquele sotaque mineiro ainda muito mais puxado e vai dar nada não, só vai dar nada não, só pode fazer, só. Ih, vai dar nada não, só.
Pode fazer, só dá nada.
Nossa, pode fazer mais, tá leve, pode falar mais.
Eu lembro que eu vi esse vídeo e comentei com meu amigo André Sauer, nossa, eu falei, quem é esse filho da puta falando essas merda aqui?
Ah, pois é, e aí, tá rico, tamo rico? Eu não tô rico, tá rico aqui.
Eu não tô rico. Tá ativo esse negócio assim, se vocês pesquisarem, é a realidade do trade esportivo, foram 12 vídeos, falei sobre marketing, sobre isso há 4 anos atrás, eu magrinho
quase
ainda,
quase 5 já,
então não tem como o YouTube não deletou aquela porra, porque aquilo lá não é conteúdo pro YouTube não, meu.
Não, mas assim, era uma realidade, só que, claro que o Theo pegou o mais pesado possível, a gente já conversou sobre isso, o Theo, pessoalmente, em outras oportunidades. E a real que o Theo queria jogar mesmo era falar pro cara, isso aqui não é ilusão, isso aqui não é tão fácil quanto você pensa. Ponto.
Cara, eu vou te falar,
é que
amigo.
Foi na B, entendeu?
Eu vou te falar, ouvindo aqueles vídeos lá, tirando xingamentos, eu boto de novo.
É, tipo, nada isso.
Mudou.
Nada mudou. Tem alguém rico aqui? Não, só o Netuno, tudo é forrado.
Não, eu lembro que eu falei assim, ó, tu não vai enriquecer aqui fazendo trade? E o cara falou assim, mas você é louco. R$5.000 é ser rico. Quando eu falei, meu irmão, eu tô falando de riqueza, de você sair da porta da sua casa, entrar no seu iate que tá ali do lado, tá diferente.
Isso é real.
O cara, mas se ganha R$5.000 já é rico. Fala, caralho, então você não entendeu o vídeo, porra.
É, tudo que o Theo falou hoje.
Foi numa época que o Marte Multinível. O Marte Multinível tá voltando agora, vocês viram, né? Mas foi numa época que o Marte Multinível também já tava vindo junto, oferecendo pro cara aquela planilha de juros compostos que no final do mês, ele ia entrar com a Ferrari, entendeu? O maluco já caiu louco. Então foi um vídeo.
Não, mas vamos voltar pra pergunta aí que nós devagamos aí.
Bora.
Tá, vai.
Solta, eu posso, Felipe, fazer uma pergunta pra vocês?
Fala. Faz.
Manda lá na caixinha do...
Você acompanha os conteúdos de algum outro trader?
Hoje não. Hoje eu sou muito
desligado. Cara, vou ser bem sincero.
Acompanho de vocês.
Eu acompanho o seu conteúdo, acompanho o do Felipe, acompanho as lives do Gabica com o Tavares lá também. Cara. Eu acompanho, cara, tinha uns canais portugueses que eu tava acompanhando também, mas sinceramente faz algum tempo que eu não via. E do Brasil, velho, não tem muito conteúdo assim. Ah, o do que era postado do Tiquinho também, quando ele posta alguma coisa lá, eu vejo.
Cara, não, para aí. Vocês conseguem olhar os stories do Tiquinho?
Não.
Vamos lá.
Eu quero falar uma coisa, só um pouquinho. Depois o Tiquinho vem aqui e dá a resposta dele. A pior coisa do trade, da aposta do Brasil, É o Tiquinho postando coisa de comida e fazendo exercício cada vez que
eu vejo mais gosto, coisa. Eu gosto, eu tô defendendo isso, velho. Pra mim, é o melhor Instagram, de cara aí que mexe com a aposta. É do Tiquinho, cara.
Porra, jogando tênis.
É o melhor, cara.
Você é gordo, como é que pode isso, cara? Não.
Você tem que,
como
tem,
é?
Você tem que fazer aqui um vídeo daquele por semana, ô Neto. Gabigol, gordo.
Não, eu acho gordo. Não, é o melhor. Eu entendi. Velho, é o melhor pra mim, né? Escuta, eu não entendi isso enquanto eu vi o YouTube. De Instagram eu não consigo, meu.
Não, eu sei que o Tiquinho não vê isso aqui, eu sei disso, mas não para, brother. Você faz
muito. Alguém vai avisar ele.
Cara, eu vou te dar uma dica. De YouTube, o que eu faço? Eu coloco naquela pasta lá de assistir depois, e a hora que eu vou dar aquela barreada, eu deixo rolando, tia.
Não consigo sobreviver sem ver os stories do Tiquinho.
Os caras são. Vagueou na questão aqui, cara.
Vamos para centavos.
Não, vamos lá. Quero Netuno. Quero que você. Você já viveu na fase dos centavos?
Diga já, pra claro, gente, claro.
Como foi essa fase do centavo?
Quando eu comecei, cara, se eu não me engano, cara, pra botar $1, nossa! Só que tremedeira que era botar $1 no mercado. Isso que o dólar naquela época era R$2, velho. Botava, fazia aquele negocinho de botar a odd mais alta pra editar, pra voltar pro certo, pra botar tipo, sei lá, acho que era 25 centavos de dólar. Não, cara, porra, é assim o começo, entendeu? É assim o começo, entendeu? Batendo cabeça ali.
Cara, eu acho que a gente tem que saber viver as nossas fases. É. Acho que hoje em dia a gente olha, pô, um print de uma stake alta, um vídeo de estudo de caso de uma stake alta, e o pessoal já quer ser aquilo ali, não quer entender que o cara passou por um caminho, entendeu? E, meu, hoje, olhando pra trás, ter vivido essa fase dos centavos foi boa pra caralho, velho. Foi muito. Ó, eu vivi isso nos cavalos, que eu já contei pra vocês, vivi isso no futebol. É muito estranho você falar disso hoje e o pessoal falar assim, ah, tu não aproveitou isso porque hoje tu tem banca alta. Velho, tu não faz ideia de como é que era. Era massa demais, tu chegar no final do dia com $1, pra mim era uma coisa muito foda, era massa pra caralho. Eu gostava de terminar o dia sem nenhum head. O dia que eu olhava e via que tinha menos 2 centavos, eu já ficava maluco. Falava, porra, estraguei minha folha. É muito louco.
Mas isso daí... Posso contar uma historinha? Rápido?
Todo ano é isso, todo programa.
Cara, e qual que é a odd de ter o Corinthians no meio, Théo?
Não, Verga, não vai ter dessa vez. Mas assim, um exemplo. Primeiro, é muito óbvio que hoje em dia a galera tem muito mais pressa que o nosso tempo. Por quê? Porque hoje em dia, batendo naquela tecla. Tem muito conteúdo. Então, o cara vê, às vezes, tipo, o maluco trampando com 50, 100, $200, ele tem um stake de 20, ele achou pouco. Cara, $20 hoje, tá dando quanto sem aí? Conta, com 5? Sem pila, velho. Sem pila, mano. Mas, enfim, a minha parte dos centavos que eu lembro que foi engraçado, que eu comecei, sabe, a fazer a parada e no começo eu saí contando pra todo mundo, papapá, aquela felicidade. Mano, trabalhar com futebol, você que ele chama trade esportivo, isso aqui. Os caras falavam aposta, eu falava, não é aposta, é trade esportivo. É diferente. Pra mim hoje também não importa, chama de aposta, eu não tô nem aí. E aí, cara, eu lembro que eu tava num dia lá que eu fiz mais de uma stake minha. E minha stake era de $4, né? Eu fiz 4 e alguma coisinha, sabe? Véi, forrei, tá ligado? No jogo. Eu fiz mais uma stake num jogo. Que era muito difícil de acontecer, entendeu? Velho, uma felicidade do cacete e tal. Eu fui contar pra um amigo meu que ele pegou, deu risada na minha cara. Falei, mano, $4. Aí ele fez as contas, na época é mais ou menos o que o Netuno falou, né? Não batia 3 pila. O cara fez 4, 12. Pô, R$12? O que você vai fazer com R$12? Mano. Me derrubou de uma forma, só que assim, eu tava muito triste, tava aqui, velho. O cara me jogou aqui, entendeu? Na hora, velho. Então, tipo assim, todo mundo passou. E o dia que eu coloquei $10 a primeira vez, eu tomei um head. Velho, eu queria morrer, cara. Falei, mano, perdi $10, velho. Tava toda vez ali, máximo 4 pila. O dia que eu botei 10, eu tomei no nabo.
Vocês acham que... Vocês acham que o nosso conteúdo... Nosso não, o conteúdo produzido hoje, o fato de ter muito conteúdo prejudica ou é a galera que vem com muito despreparada emocionalmente pra cá? Porque, tipo assim, aproveitar esse período dos centavos é maravilhoso, velho. Sim. Porque independente se você já vislumbra ter algo ou não, já vislumbra ser profissional ou não, você tem que passar por essa fase, que é uma fase de aprendizado. É uma fase onde você entende que você não tem que sair colocando a banca inteira e você fala assim, olha... 1% dessa banca aqui é tantos centavos. Pô, então eu vou usar tantos centavos. Você se sente respeitoso com o mercado. Você não quer sair fazendo igual o Gabigol. Tipo assim, não, meu amigo falou que 4 é pouco, então na próxima eu vou meter 30. Né? Porque se hoje em dia, pra eu fazer um stake no jogo, irmão, puta que pariu. Eu tenho, nossa senhora, tem que pegar 2 gols pra eu fazer um stake no jogo. 2, no mínimo. E antigamente, se o stake fosse 4, se fizesse 4, tinha gente que falava que era pouco. Você imagina só. A gente não vive as fases, mano.
Posso contar o método?
Eu queria fazer uma analogia aqui rápida. Pode falar, galera, fala lá.
Deixa o Netuno. Depois não.
É analogia rápida com academia. Aqui, você que tá começando agora no trade, entra na academia amanhã. Faz o seguinte: vai lá, senta no supino e tenta botar 100 kg de cada lado. Se você conseguir levantar e ele não cair em cima de você, aí você pode entrar com um valor muito alto no seu primeiro dia de trade, beleza?
Se você morrer, você avisa.
Se você morrer, você avisa. Show? É basicamente isso, cara. Você tem que ir aumentando o peso, a sua stake gradativamente conforme você vai evoluindo na sua
área. Peraí. Isso aí tem um fundamento. Na academia, o peso não é seu. Você tá usando o peso de outra pessoa assim, pra poder fazer.
Mas tudo
Ou
bem.
Ou seja, na academia é como se fosse um modo treino.
Sim, mas na academia. Mas o peso não é seu. Mas o peso pode te matar.
Sim.
Pode te fuder fisicamente.
Experimenta ter que comprar 10 quilos de anilha pra poder botar no seu supino.
Boa, perfeito.
Aí já cansou.
Enfim.
Eu tinha um método muito bom, cara. Acho que foi o primeiro método que eu criei pra ter esportivo. Eu tinha, assim, eu trabalhava. É mais ou menos o que o Theo falou. Eu terminava o dia. Se eu terminasse o dia positivo, por menor que fosse 10 centavos, 15 centavos, um dólar, que era um dia maravilhoso, show de bola. Se eu terminasse o dia negativo, eu pegava, não me lembro quanto era, mas digamos que eu tinha uma banca de 100 dólares na época, eu pegava 10 dólares e fazia uma entrada, para terminar o dia zerado.
Ô, louco.
Se eu tomasse head nesse, eu usava o restante toda a banca para terminar o dia zerado.
Nossa.
E na minha concepção, eu não ia tomar 3 heads seguidos, entendeu? Porra, eu não vou terminar em head no dia... Vou tomar um head na recuperação 1 e um head na recuperação 2, né? Cara, eu ia nesse teorema da escada, ia crescendo, até que uma hora eu me lembro que a terceira e a última era sempre um jogo da noite, porque não terminava os jogos da tarde ali. Cara, era uma aflição, mas, cara, era bom, velho. Era um nervosismo, entrada, meu Deus, um jogo
ruim. Não, e sabe o que é legal? Tu fechava os violinhos com 6 dólares, deitava no travesseiro e falava assim: trabalhei bem pra caralho hoje. Puta que pariu. Cara, eu vou ser foda.
Ó, eu tenho uma parada que aconteceu comigo. Aliás, isso daí foi. Eu sempre falo, velho. Foi uma das partes que me ajudou bastante, minha virada de chave, foi quando eu comecei a fazer isso, né? Ainda com a banca pequena. O que, que eu fazia, cara? Não. Eu pegava, cara, trabalhava o dia. E às vezes dava tipo 2 dólares de lucro, 1 dólar e meio de lucro, qualquer coisa que dava de lucro, velho, eu sacava pra Neteller, mano. Na época da Neteller. Por quê? Porque eu falei assim, cara, eu falei, tô trabalhando. Sabe aquele negócio assim, quero chegar na banca de 1K. Aí eu batia lá, tipo, 100, 200 e cacetada pra um voltava. Aí eu lembro que era tipo, eu sei que era um número lá. Parecia que quando eu chegava lá, eu ficava tenso pra entrar no mercado. Eu falei, caramba, tô contando já na minha banca e tal. E voltava tudo pra trás. Aí chegou um dia que eu falei que fazer o seguinte, vou deixar 100 pila aqui, trabalhar com a stake de 4 dólares, o que eu ganhar, não importa, se eu sair no lucro, eu tô sacando. Vambora. Eu chegava, velho, eu lembro que eu terminava de fazer o trade aqui no dia, antes de trabalhar, já ia pá, rapidinho abrir ali, sacava 1 dólar no Neteller. Aí teve um dia que os caras até me mandaram um e-mail, sabe, que falaram que, ia limitar meus saques, sabe, porque era todo dia, entendeu? Sacava lá 1 dólar hoje, aí depois amanhã nada, aí depois 2 dólares, 3 dólares, e foi indo, cara, e foi tipo uma coisa que me ajudou pra cacete isso daí, velho, tá doido.
Falar de mim então, né, acho que, falando na fase dos centavos, acho que a pergunta dele foi mais no início e tal, mas a gente tem que entender o que significa essa fase dos centavos, né? Eu acredito que ela significa mais começar a construir um capital pra trabalho, né. E vocês já abordaram muito aí, muitas coisas, né? Sobre como era feito, como era na época, né? Mas eu acho que o mais difícil, velho, é quando você já tava grande, né? Já tava grande, que eu digo assim, já conseguiu bater uma meta que você criou. Ah, eu quero ter 1K, 2K, enfim, você bateu uma meta, conseguiu bater essa meta. E por algum motivo você teve que sacar o dinheiro e começar de novo do zero. Eu vivi isso, né? Quando eu fui mandado embora, eu fui e saquei a grana toda e voltei com $50. E essa é uma das piores sensações que tem, assim, você fazer o downsize, né, que a gente chama, você diminuir o tanto que você trabalha, você tá acostumado com aquilo, e aí você começa a perder a noção, né, tipo assim, cara, eu trabalhava, ganhava tanto, agora eu tô trabalhando pra ganhar 20 centavos pro jogo. E, cara, é foda.
Sim.
É uma das coisas mais difíceis que tem.
Como é que é o nome disso, Felipe?
Downsize.
Downsize.
Cara, é uma das coisas mais difíceis que tem.
Sim,
mais difícil.
Eu passei
por isso. 100%.
Eu passei por isso também e, de fato, é foda.
Não tô falando de quebrar porque você fez merda.
Sim.
Não é isso. É você precisar sacar a grana, muito por não entender como é viver disso, ou por coisas que não estão no meio do caminho, que acontece, né? E aí você tem que diminuir pra voltar e aí você fica se questionando se vale a pena o esforço todo. Porque, cara, todo mundo que sabe como que é difícil pra caralho. Pra caralho, sair de... Vamos botar $50 e chegar... É muito difícil, sabe? Você tem que ser um Buda. Ter uma paciência do caralho. Você tem que... Você vai se fode muito no meio do caminho. E aí, mesmo com conhecimento... Porque aquilo assim, o cara que ele tá começando agora, ele não tem noção do que ele vai enfrentar. A gente já passou e a gente fala, velho, vou ter que passar por isso de novo. Vou querer fazer isso. E é isso que é onde que a gente começa a ver... Separar os meninos das crianças, né? Igual tem um cara falando
separar assim... Separar os meninos das crianças? É. Né,
os homens dos meninos. É porque eu fui ler aqui o chat aqui, o cara falou, tive que sacar pra pagar a conta, é muito triste. Triste é você ter que pagar a conta e não ter dinheiro, irmão.
É verdade.
O triste é você precisar, gastou muito tempo da sua vida e aconteceu um imprevisto e você não se preparou pra aquilo e aí você tem que sacar, entendeu? Você não se preparou pra aquilo. Porque, cara, esse é que é o problema, você não ter se preparado, entendeu?
Vou dizer uma coisa que o Felipe falou. Quando tu diminui a stake e continua trabalhando normal, é porque tu deu um passo gigantesco adiante, velho.
Com certeza.
Porque tu diminuir a stake pra trabalhar, cara, tem que ser uma aceitação, assim, forte, velho.
Principalmente forte. Quando é devido a fatores externos, né? Não uma opção tua, né?
Sabe? Acho que em todos os sentidos, né? Não sei demais, velho. É uma aceitação muito grande.
Eu acho que fazem as duas coisas fazem parte das maiores dificuldades aqui. Primeiro, é tentar validar um método com stake pequena, porque o iniciante sempre acha que só valida método com stake grande. Impressionante. E se as pessoas realmente dessem valor à fase dos centavos, que pode ser ali poucos dólares, para validar o seu método, elas teriam menos problema lá na frente. E a segunda questão é você entender que tu tá aqui para ganhar dinheiro e que às vezes você vai precisar do dinheiro daqui antes do planejado, para pagar uma conta. Que bom que tu tem um dinheiro para pagar a conta. Tem gente que tem que ficar pedindo emprestado, não tem como pagar. E assim, essa é a segunda fase, é você entender que às vezes você vai dar um passo para trás, você tava com uma banca legal, mas vai precisar sacar porque aconteceu alguma coisa, você tem que pagar alguma conta, e não achar que tu é o dono da verdade. Saber que, cara, seu nível diminuiu. Diminui o stake, volta a trabalhar. Eu, quando eu fiz a minha cagada lá, que todo mundo sabe, que eu tive que voltar para trabalhar com $60, eu já tinha um método de trabalho. Então eu me apeguei naquilo ali. Eu falei, não, eu não preciso mais validar. Graças a Deus agora eu já tenho, eu só preciso seguir e fazer certo. E fiz.
Acho que o mais importante, Théo, dessa fase que a gente não acabou falando, é que é essa fase que vai te dar casca, brother.
Exato.
É essa fase que vai te dar casca. O cara quer chegar lá na frente, igual você falou, os caras vê as pingas que nós tomamos, mas não vê os tombos.
Caiu, né?
Assim, as pessoas têm que parar de achar que vai chegar lá na frente com bundinha de neném lisinha, entendeu?
É, mesmo. Então, você vai se fuder
cara,
muito.
Parece que a galera quer chegar lá na frente assim, ó. Eu sou o cara que nunca quebrei, eu sou o cara que nunca passei aperto, nunca precisei sacar meu dinheiro porque ou eu fiz merda ou porque eu tive que pagar uma conta. Eu quero ser o trader que nunca teve que fazer nada disso, perfeitinho. O trader de palco, aquele cara que todo mundo vai admirar, nunca quebrou, nunca fez nada, cara, esquece. Porque a partir do momento que você chega lá na frente sem isso, tu não tem caça pra aguentar, por exemplo, uma quarentena de pandemia de coronavírus, irmão. Porque quando ela chegar, fodeu. E aí?
É.
Ah, eu nunca quebrei, eu sempre tiro dinheiro daqui todo mês. Beleza, e aí, tá tirando aonde, ué?
Aí vai apostar em esportes virtuais.
Aí vai apostar na porra do futebol virtual lá.
Exatamente isso.
Mas beleza. Ô, galera, quero fazer um contraponto.
Faz.
Manda. Eu concordo 100% com tudo isso que a gente falou da parte dos centavos, que isso é uma parte muito importante. Mas a gente não. Eu tive uma discussão muito grande com um aluno meu, faz uns 2 anos isso. Né? Ele operava ali com uma grana pequena e, cara, o trade dele não rolava, não ia, ele não conseguia evoluir. Ele, bane tudo, vou fazer um aporte e tal. Eu dizia pra ele: não faz, não precisa, tu não é consistente, tu vai botar mais dinheiro, tu só vai perder mais. E foi aquela conversa e se passou meio ano até que um dia ele fez um aporte, não me ouviu e botou um aporte. E depois ele me deu um retorno dizendo: Netuno, seguinte, não te ouvi, fiz um aporte e agora o trade está funcionando para mim. E depois dele, vários outros alunos me trouxeram também esse baú, Netuno, seguinte, ó, vou fazer um aporte. Eu contava o caso desse primeiro aluno, eu digo: olha, aconteceu isso, entendeu? Porque o que acontecia? Eles faziam trade com dinheiro tão pequeno que eles faziam trade de qualquer jeito. Ah, tomei o gol, que se foda, agora eu vou deixar aberto até o fim.
Mas isso daí, Netuno, são alunos seus que já tinham metodologia validada.
Que às vezes
não acreditavam na metodologia porque ela pagava pouco.
Pode ser.
Acho que é diferente.
Não, mas deixa eu complementar. Deixa eu complementar. Porque quando a gente está nessa busca da stake, a gente não pode usar um dinheiro tão pouco para fazer de qualquer jeito. Ah, diz que tanto faz, não importa, tu faz, tá cagando e andando. Mas também não pode ser muito para ter meia perna. A gente tem que achar uma stake que esteja ali no meio. Nem que seja tão pouco, que tu faça de qualquer maneira. Cada um vai achar a sua realidade. Tu tem que fazer negócio correspondente, mas também não pode ser muito pra te ficar nervoso.
Mas assim.
Entendeu? Tem os dois lados, não pode nenhum tanto pro um.
Mas o que você tá falando serve da mesma coisa. Só pra, por que é a mesma coisa? Porque o centavo pra mim, que comecei com 50, é a mesma, porque eu não tinha dinheiro. O cara que tem muito dinheiro, ele vai ter que achar uma quantia que machuque ele também.
Ah, não, mas, então, mas era,
é que assim, era, acho que o centavo é esse termo,
entendeu? É, mas tipo o assim, tem ó.
Que ser esse termo. O pessoal não precisa levar no literal, assim,
A minha pergunta que eu queria fazer é: o quanto esse aporte que ele fez afetou na questão financeira dele? O quanto isso doía
pessoal?
É, pessoal dele.
Exatamente.
Então, aí que tá.
Então aí a gente
não ia passar fome por causa disso.
A gente passa por uma realidade financeira diferente.
Exato.
Por que eu, Gabigol, Felipe, você também naquela época, a gente dava tanto valor aos centavos? Porque a gente não tinha.
Exato.
Para mim, fechar um mês naquela época com 15 dólares era... Porra, sensacional.
Maravilhoso.
É você tentar se adaptar com a sua realidade. Hoje, tem gente que não enxerga isso. Mas a melhor coisa que pôde acontecer na Betfair foi ter entrado a conta em real. Porque se você usa o GeekStore ou o Egertoo hoje em real, você consegue trabalhar mais ou menos visualmente com a mesma quantia em dólar, visualmente, porque vai ser mais ou menos os mesmos números ali. E você sente que você está trabalhando com mais. Te dá uma sensação de que você está entrando com mais no mercado. Mas na verdade você está entrando com menos, você está trabalhando em real, o dólar hoje está R$5. Então, assim, o que o Netuno falou, eu acho que se adapta muito à questão da realidade. Às vezes esse cara, financeiramente, vamos supor que ele tinha um trabalho ali que ele ganhava de R$4 a R$8 mil. Se ele estivesse terminando o mês ali com R$10, com $10 de lucro, cara, ele ia falar: meu, isso aqui não faz nenhuma diferença para mim, vou aumentar um pouquinho. Agora, para você que está escutando isso daqui, que ganha um salário mínimo ainda, que $10 para você faz diferença, irmão, continua na fase dos centavos tentando validar o seu método.
Exato.
Entendeu? Porque às vezes, imagina, tu tem que depositar $100 hoje, com $1 a 5. Puta, não vale, mano. Não faz isso.
Parece quase que um salário aí, velho. Eu acho que isso daí que o Theo falou é a questão. Por exemplo, um cara que anda de Ferrari, velho, se ele botar 10 conto aqui na Betfair pra torrar, você acha que ele vai ligar?
Aquele amigo seu que falou que $4 não era muito. Sim. Ele fez as contas de 12, né? Provavelmente se ele estivesse trabalhando com 50, ele ia falar: pô, 50 para 200 é legal. Então, assim, a realidade de cada um. Eu conheço o Felipe, que a gente trabalhou junto. Cara, e pra gente, centavo ali era
foda. Pra mim também, entendeu? Cara. Eu sempre levei de uma forma como, cara, era o último dinheiro que eu tinha pra trabalhar. Eu coloquei $100 lá, falei: ou eu faço com isso ou não vou ter dinheiro. Ou senão daqui 6 meses eu vou ter que juntar dinheiro de novo, entendeu?
Tem muita gente aqui no chat comentando, agradecer o pessoal. Se não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal, entra no Instagram e no Telegram. Boa. A gente não vai discutir hoje essa relação de depósito, que tá todo mundo falando que fica depositando. Isso é uma coisa complicada, não é simples igual vocês acham. Então, velho, não vamos discutir isso hoje.
Próximo a gente programa, pode fazer isso num programa específico.
Não vamos discutir sobre assim, isso.
É um tema legal de falar.
Não, é, por isso que... É só pra dar um...
Eu já fui muito contra, hoje em dia eu sou variável em relação a algum tipo de opinião, mas assim, não é pra agora, porque entra em vários aspectos
da realidade. A gente tá lendo o chat, só pra avisar o pessoal que nós estamos lendo
o chat. Não é o melhor momento de falar de depósito.
Falem agora, do Bielorrusso.
Nunca... Não, passa a próxima pergunta, Ivan.
Próxima pergunta, Jorge aí, Gabigol, Branco bora. Perguntou, falem do Bielorrusso.
Não, graças a Deus não sei nenhum. Vai, Rodrigo 78, isso aqui é uma pergunta mais de futebol do que de trade, aposta, enfim. Ele perguntou aqui se o impacto de acúmulo de datas pode favorecer o Flamengo e Palmeiras por conta de ter um elenco. Provavelmente ele deve estar falando por conta de ter um elenco maior, pra quem tem elenco maior aqui no Brasil. Irmão, eu acho que de qualquer jeito o Flamengo vai deitar
com enrolar. Acúmulo, sem acúmulo de data, irmão, o Flamengo vai deitar e enrolar. Vai passar o rodo de todo mundo e...
Fale por você, Vaguinho. Fale por você.
Porque a UEFA se pronunciou? A UEFA lançou um comunicado que ela tem plano A, B e C para a volta dos jogos. Não falaram quais são os planos, mas falaram que ela tem o A, o B e o C. Ou seja, o Tor vai pegar. Não sei quando, mas vai pegar.
Vai, Gabi, que foi bosta essa pergunta. Vai para a
próxima. Oh, pera aí, já que antes de ir para a próxima, tem uma pergunta que eu acho que é boa do Trader Mendes.
Um abraço para ele.
Vocês acham que no dia de hoje, com tanta informação, o cara que fala que está há 2 anos no mercado e ainda não é lucrativo? Peraí, que acabou a pergunta e eu não entendi a pergunta.
Boa, Felipe! Boa, Felipe!
Belo, o que vocês acham? Ah, tá, entendi. O que vocês acham no dia de hoje, que tem tanta informação, de um cara que fala que está há 2 anos no mercado e ainda não é lucrativo? Essa é a pergunta.
Cara, cada pessoa tem o seu tempo para começar a ser lucrativo.
Normal.
Normal, velho.
Completamente normal.
Cara, tem história.
Antigamente não tinha informação, a gente ia atrás. Hoje em dia tem muita informação, você acaba se perdendo. Normal.
Bom, tem muito.
Isso que eu tenho falando é verdade.
Uma coisa é você não ser lucrativo, a outra coisa é você não ter encontrado um caminho ainda. Eu acho assim, 2 anos, você não ter encontrado um método que você goste, não ter já se acostumado um pouco com um time, com uma liga determinada, eu acho que você já está perdendo tempo aqui.
Eu não tenho
perfeito. Agora, se você já está encaminhando e você ainda não está tirando grana, mas você já está conseguindo ter um resultado que consiga engordar um pouco a sua banca, já tá te dando confiança, ou às vezes já tá no 0x0, falta só um pouquinho de maturidade emocional para você virar a chave, beleza. Agora, tá aqui ainda perdido, não sabe o que é free bet, fica perguntando o tempo todo nos vídeos do YouTube, que stream você usa? Qual o seu melhor? Isso aí, você já tá há 2 anos fazendo isso, meu, muda de área, vai para outra.
Se você ainda faz martingale no pênalti, filho, não te
perde. Posso colocar um ponto nessa questão, que eu acho que essa questão, ela pode ser um pouco... Ela pode vir um pouco anterior a essas questões práticas aqui. Eu acho que, tipo, tu tá 2 anos no trade, tá? Tu não é consistente, fato, tu sabe disso. O que tu quer do trade? Eu acho que essa é a primeira. O que, que tu. Boa. Que tipo de. O que, entende? Porque tem uma questão que é o seguinte, ó. Eu vejo que, cara, muita gente é jogador. Muita gente é jogador. Entende? Pois é, tu joga. Tu não faz trade, tu não faz punter, tu joga, tu é jogador. A imensa, nós temos aqui 277 pessoas. Cara. 80% dessa galera é jogador. A gente, todo mundo começa e todo mundo passa por essa fase de jogador, que é uma fase muito boa, é legal. Sim. Ela é muito recreativa. Alguém vai cair pro vício, infelizmente, uma pequena parcela cai pro vício. Mas muita gente é jogador e continua sendo jogador. Entende? Daqui a pouco o cara tá fazendo o cheirinho do Theo, daqui a pouco o cara tá fazendo as entradas que eu passo lá, daqui a pouco ele foi pro Galgos, porque todo mundo tá falando de Galgos, daqui a pouco ele volta e, pô, agora é Cantos, daqui a pouco, é o cara que quer jogar, entende? Só que assim, te assume como jogador, esquece essa parada.
Ele não aceita, né, meu?
Curte a onda, perde pouco dinheiro, é sem pila, bota sem pila, tira isso como diversão, como hobby. Entende?
Se tu é jogador, o problema desse cara é que ele é jogador, quando alguém chega pra ele e fala assim, tu é jogador, ele fala, não.
Eu sou profissional. Eu opero que nem o Theo. Eu opero que nem o Theo. Porra, cara, entendeu?
Não, louco, meu. Ele não aceita, ele não se aceita. Ele quer ser profissional.
O Paulo Salles, que ele já me contou várias vezes essa história, eu acho que já deve ter falado, eu acho que o Theo tá até junto, não sei se foi na época da SPX. Ele tem um amigo, né, obviamente, não vou citar o nome, eu lembro o nome é até engraçado, mas não vou poder citar aqui, óbvio.
Acho que fala mesmo.
E não fala não, Felipe.
Não fala não.
E ele fala que realmente o cara, ele conheceu o cara lá nas antigas e tal, e o maluco, sabe, tipo, sempre foi, sabe, ele que apresentou, na verdade, o treino esportivo pro Paulinho. Só que, nesse meio tempo, o cara já teve banca gigante e coisa e tal, e o cara segue todo mundo, e paga grupo, e que não sei o que tem. Aí o cara é corintiano, ele bota, enche de dinheiro lá no jogo do Corinthians, e ele fala pro Paulinho, o Paulinho contou isso daí realmente, que ele falou assim, ó, cara, eu separo 300, sei lá, não sei, 300, 500 reais por mês pra usar nas apostas, mano. Então, tipo assim, é o hobby da vida dele, tá ligado? É o hobby da vida, só que assim, diferentemente da galera que o Netuno falou, o cara assume mesmo. Fala, cara, eu tô aqui pra me divertir. É igual o cara que, sabe aqueles cara que gosta de, sei lá, de caça-nique, essas paradas. Então, o cara não quer ganhar. Ele quer ganhar de vez em quando, ele quer separar o dinheiro e se divertir, cara. Não tem problema nenhum. Eu acho que esse meio aqui das apostas é muito rotativo por conta disso. Igual quando a gente pega aqueles dados lá que várias vezes, até hoje a gente não sabe se é real. E, aliás, é antigo também o estudo. 3% das pessoas...
Não, é real, Gabigol, é real. Pode tranquilo, né? Que ela é real.
Mas assim, 3% das pessoas que operam os NFTs são lucrativas, beleza. Mas quantos por cento dessas 100% das pessoas realmente levam a parada a sério? Ou quantas contas a gente tem lá dentro, o cara faz uma aposta hoje, ele perdeu, botei 100 pila lá pra apostar no meu time do coração. Ah, botei 100 pila pra colocar lá na final do Champions League. Aí amanhã ele vai e faz outro depósito e volta, entendeu? Então ele é taxado como perdedor.
Sim. Mas ele é perdedor.
Mas assim,
eu entendi o que você falou.
Ele entra nessa ciranda que o Netuno falou. É o cara que...
Tem que saber o objetivo, né, cara?
A gente vai começar devagar de novo. Vamos pra última.
Vamos pra próxima.
Vai pra última, Vaguinho.
Não é a última. O chat é muito bom, hein? Tô gostando muito do chat.
Bora. Vai pra próxima aí, Gabi.
Os caras falando que Netuno fazer uma menina lá.
Não, pô, a mãe do Leão chegou ali já recolhendo o Leão e o...
Fala aí, Netuno, do chat pro Teo, que ele vai gostar.
Não, deixa no ar.
Teo não tá vendo o chat.
Acho que tem uma matriarca no chat, acho.
Ah, minha mãe, um beijo pra ela.
Então, papai.
Cara, minha mãe assiste todos os conteúdos de vocês, todos.
Como é o nome dela, Théo?
Sandra.
Um beijo, dona Sandra, um beijão.
Todo mundo que curte os meus comentários, que fala de alguma coisa comigo no Instagram, ela vai lá e mete like. Na comunidade do Facebook, mete like.
Escuta,
a minha mãe sabe o que é Freebet e tem gente que não sabe.
Sandra Borges, trader esportivo.
Um abraço, dona Sandra.
Um abraço.
Boa noite.
O Lucas mandou aqui, ó, ele falou assim, pra gente falar sobre a questão emocional devido ao grande número de jogos que a gente vai ter no fim da quarentena. Não tem muito o que discutir, mas opinião de você. Mas é uma coisa mais cansativa do que emocionalmente falando.
Sabe o que eu vou fazer? Graças a Deus vai ter jogo.
Vai parecer, sabe aquele festival que acontece na Espanha dos Touros?
Sim.
Vai ser mais ou menos assim, vai soltar os jogos, os Touros jogos, e nós é que os caras ficam correndo. Tá ligado? Você vai ver, filho. Porque assim... Sabe, cara, é foda. Sabe quando você tá muito tempo sem comer e aí vem um banquete? Fih, vai soltar jogo pra tudo quanto é lado. É Europa League, é Champions League, é Brasileiro, é Bundesliga. O cara vai falar misericórdia. Cara, vai acabar o casamento, vai acabar... Porque assim, o cara vai querer ficar 24 horas ali metendo.
Sábado vai ser foda.
Sábado. Tem um cara aí do clube do Red que vai infartar, mano.
Nossa.
Eu tô sabendo o que é. Ele vai infartar, mano.
Eu queria muito que eles fizessem assim, ó. Quartas de final da Champions, segunda, jogo da volta na quarta, semifinal na sexta, a outra semi no domingo e a final na quarta. Ah, ia ser
igual Copa do Mundo.
Colocando com Libertadores, com Copa do Brasil, tudo amontoado, Série B, que loucura.
Tudo ao mesmo tempo, ela doida.
Cavalo, deixa engatamos, forte virtual.
Vai ter que tomar muito cuidado com questão emocional, vai ser assim. Porque assim, até a gente que já tá aqui há muito tempo, tá sentindo falta pra caralho, meu. Não
não aguento mais.
Entendeu? Não, não mais. Eu quero clicar.
Vai voltar que é tanto de cara perdendo gol.
Vai, Gabigol, a última boa.
Nós perdendo gol boa. Debaixo da, do gol.
Até o final. É a última boa. Não, tem duas aí.
Escolhe uma boa.
É a penúltima.
Pô, eu fiz um filtro aqui. É que a maioria tava falando BBB, pô. Aí não dá pra trazer.
Ô, meu, eu não entendi essa onda do BBB hoje em tudo. Começaram a falar qual é o rolo do BBB.
Ah, eu também não sei. Vou falar Rapidex. É o seguinte. Tem um confronto lá no paredão entre Felipe Prior e a Manu. A Manu, que tá no paredão com ela, falou mal do futebol, etc, etc. E todo mundo que é do futebol tá fazendo campanha pra ela sair. É por isso que tá esse rololô aí.
Mas que ela falou mal
com isso? Ela falou assim, eu não gosto de futebol há anos atrás. Aí a galera catou esse tweet dela e mandou pra todo mundo que curte futebol, entendeu? Inclusive pros próprios jogadores. Aí tá todo mundo fazendo campanha pra ela sair.
Ah, não pode ser só isso.
É só isso.
Ah, não, não é.
Não é só isso.
Não, tem que ter
mais. Tirando o fato que o Prior, porra, Prior é Prior, né?
Não entendi nada de BBB, Vaguinho.
Vai, vamos pra hora.
Bora.
Vai, Gabriel, manda boa aí.
Quem diria um dia eu ia discutir BBB?
Ah, o Douglas falou aqui pra gente, como a gente se prepara pra volta dos jogos, pensando que temos jogadores parados sem o pré-tempo, né? Ou seja, não vai ter pré-temporada, não vai ter nada, os caras vão vir do jeito que tá, treinando em casa.
Ah, não, isso aí é um problemão. Eu tava escutando o programa da semana passada que vocês fizeram e teve um ponto que eu não concordei. Eu não lembro quem foi que comentou. Que é assim, vai voltar do jeito que tá, quem tava bem vai continuar bem. Eu não acho que não. Por acho exemplo, não. Vou citar um time que eu acho que vai ser completamente prejudicado, a Lazio. A Lazio vinha numa ascensão fodida, os jogadores vinham muito embalados. Assim, emocionalmente a Lazio já tava muito em cima. Agora, cara, meio time italiano ali, meia tabela italiana já vai vir com um problema, porque a Itália tá passou, né, ou vai passar por um problema muito pior do que esse, vai aumentar ainda mais. Tem questão de familiar, porque aí tá, assim, em algumas situações, por exemplo, Bergamo, Atalanta, Bergamo não é tão pequeno, desculpa, não é tão grande. Vai ter jogador ali que parente vai ter passado por isso, vai ser complicado. Então, assim, Atalanta, Lazio, eu acho que algumas equipes que vinham muito embaladas vão dar uma caída emocional. Tá? Então toma cuidado para vir assim, jogo da Lazio é bem que lá, cuidado. Eu vou esperar pelo menos umas 5, 6 rodadas ali para tomar alguma decisão em relação ao que eu tô acompanhando, porque vai ser bastante diferente.
Tirando o fato que provavelmente vai ter alguns jogos com um estádio vazio, né, e que isso influencia pra
caramba,
vai
ser
uma bosta, uma bela de uma bosta.
Exato. Cara, Bergamo, Atalanta vai ser assim, muito difícil, muito difícil. Lá foi a maior concentração de mortes, foi assim,
devastador.
Atalanta em Bergamo.
Vai ser complicado.
É bem difícil.
Acho que, como se preparar? Tem aí o canal do o Patreon do Theo, onde ele abriu uns estudos de caso. Então, se você tá pensando.
Inclusive, o Felipe também tá lá agora.
Tá em lá os vídeos, vai lá assistir, tá de graça lá. Tem 3 ou 4 vídeos, vai lá. Não precisa pagar porra nenhuma. Tem o canal do Clube da Aposta, tem o trabalho do Netuno. Você pode assistir jogo antigo. Não sei o que você faz pra eu te falar como se preparar, porque não tem um livro, entendeu? Não tem um livro
mas,
pra
meu,
te falar
se comporta, assim. Se comporta como se fosse uma temporada começando de novo.
É, exatamente.
Estuda os times, lê os times, vai devagarzinho.
Esquece tudo que passou. Começa, esquece, e finge que é uma nova temporada, novas contratações, etc.
Não, você tá com a lebala, não espera. Esperar acabou.
Era o Netuno que tinha falado, era isso.
Agora
chegou o Netuno.
Não, mas é que se quero esperar, vou analisar. Acabou
a temporada, mas tem jogo, filho. Jogo não acaba. É isso que eu estou falando.
Não, mas eu tô falando da temporada atual.
Olha o filho do Netuno lá no fundo dando aula de Free Fire, olha lá.
Não é Fortnite.
Ah, é Fortnite, perdão. Fortnite.
Roger. É isso.
O pessoal entra no. O pessoal tá pedindo o link do estudo de caso do Theo. Tá no Telegram.
Tá lá no Telegram.
E no meu também. É só entrar lá. Então acho que hoje o programa ficou
muito desejado. Peraí, ó. Nós temos. Acabou de bater 300 pessoas aqui ao vivo com a gente. Obrigado a todos. Se inscrevam.
Obrigado no canal. A todos.
Valeu. Deixa o like.
A gente tem aqui embaixo na descrição o nosso canal do Telegram. Entrem lá também. A gente vai passar os links dos demais canais lá também. Isso é muito e não vamos acabar o programa agora que bateu 300 cabeças.
Não, só pra avisar a galera que chegou agora, essa live não vai ficar gravada. Sacanagem. Pra vocês aprenderem a chegar no começo da live, brincadeira.
Hoje fica aí minha nota de repúdio porque nós estamos aqui com 1h20 e o Gabigol não falou do Corinthians, cara. Isso aí.
Falou, você tá que errado, não prestou
atenção. Não tá prestando atenção, falou. Não, falou.
É, eu falei do Prior, que é corintiano, então.
Não, naturalmente. Então, falou do então peço desculpa, então. Peço desculpa. O Theo tá querendo sair ali, já tá chateado. O
Theo tá.
Eu tô dentro do carro.
Ô, Vaguinho.
Pra poder gravar, porque tá uma barulheira do caralho ali fora, todo mundo jantando
aqui,
já.
Aqui, ó, o Vaguinho não sabe nada de BBB. O lance é Fala entre aí. O Neymar. Olha, o lance é entre o Neymar e a Bruna Marquezine, cara. What? Porque a guria é amiga da Bruna Marquezine que falou mal do futebol.
Ah, é isso mesmo? Nossa, que isso.
É briga de casal. Entendeu?
Porra, aí não.
Aí não, aí
desculpa.
Aí dei bola
e fora. O Gabigol é cunhado do Neymar, é isso? Negócio lá, doido.
Oh, é isso aí.
É um rolo gigantesco ali.
Nossa, cara. Tá doido.
É briga de casal entre o Neymar e a Bruna Marquezine. Por isso que tá dando audiência essa parada.
Não, e o é que assim, o Richarlison falou que vai sortear a camiseta se o Prior ficar e a Manu sair. O Gabigol também prometeu a mesma coisa. O PP do seu Grêmio, o senhor Netuno, também prometeu uma camiseta caso a Manu sair. Então, vários jogadores fazendo campanha contra a Manu porque não gosta de futebol. E o Prior roga. Aliás, o Corinthians. Ah, ô Felipe, agora eu vou falar do Corinthians.
Ah, agora sim.
O Corinthians já comunicou que vai convidar o Felipe Prior, que ele joga futebol, pra participar do clube, daquele time de sete, sabe? Aquele society do Corinthians. Então, provavelmente vai ver o Prior dentro de campo.
Tem aposta, hein? Pergunta, a carreira dele vai durar mais que a carreira do Livinho? Interrogação.
Interrogação, odds 1,20 pra isso acontecer. É isso?
É isso.
É isso, vambora.
Obrigado, vambora. Galera.
Valeu, rapaziada.
Patrocina aí, obrigado, Netuno, Felipe, Théo Borges, Vaguinho.
Oh, o problema é curto, cara. O programa mal começou, não sei
acabar. Tu chegou atrasado, chegou no meio do programa.
Chega cedo na próxima. Um abraço.
Ah, é verdade.
Então, valeu.
Um abraço.
Valeu.
Ô, quinta-feira estamos de volta.
Quinta-feira
estamos de volta.
Galera, não esqueça aí, quinta-feira.
Aí, o Gato vai deixar uma caixinha lá no Betcast. Manda pergunta bacana.
Boa.
Manda
pergunta bacana.
Pra finalizar o programa... Finalizar o programa, um abraço especial aí pra dona Sandra. Tchau, tchau.
Um abraço. Valeu, mano. Beijo. Tá, mas cara, aí faltou nós falar da Bielorrússia.
Tchau.